aceite da sua história. Na verdade é sua, não é dele. O bandido vem e come e assalta. Vai assaltar aqueles que têm história escrita de assalto. Passar para entrar agora.
Você é de outro.
Cheguei chatinho. Tá chefe, então eles vão assaltar os outros. Então, isso foi. Porque eu disse que o bandido tem direito a chantar. Se
ah, eu
tá, mas ele não está chantar. Então, eu diria, ao invés de entender tudo aqui, eu puxo ele não merecer se assaltar.
Tá certo.
Então, ao invés de me preocupar com o bandido, eu vou me preocupar com a minha reforma íntima para que eu não me deixe ser salvado. Mas se assim mesmo for, por que eu faço, seja Deus, se assim mesmo for? Olha, eu estou fazendo tudo. Antes de cair na chão.
Pedir.
Antes de cair na chão.
Você escolheu
tudo.
Será?
Eu já escolhi. Desculpa, mas então o senhor tudo a verdade está errado. Porque na pergunta, na pergunta dele, Chico, ele já decolou. Será que o no chave antes da encarnação que vai acontecer na sua vida? Aí a resposta é assim: sim, e ele mesmo pé.
Você escolheu,
tipo, olha, e tem pior. O início se consiste o seu livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio é seguir antes dessa vida uma encarnação que sirva de prova para você.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Pode fazer.
Aí encaixa lá onde Jesus, quando curou algumas pessoas, ele falava, vai, não quer que faz para ele.
Perfeito. Vá, não, não pede mais para que isso não ocorra.
Corra mais do mesmo erro, mas que não ocorra a mesma coisa.
Para que você não fere mesmo carro. Então a volta de ser problema da TV do ladrão é você não pecar mais, ou seja, ter falta de fé, porque o pecado é falta de fé, não existe outro pecado. Porque o pecado é contra Deus, e contra Deus a única coisa que nós faz é falta de fé. Então não tenha mais falta de fé, porque o próprio Cristo lhe diz, eu não lhe pulei, ele curou, foi sua fé. Então não pegue mais, ou seja, não tenha mais falta de fé para que você não mereça o carro.
Ficou cabelo.
Eu volto a perguntar, e eu basta lá me transformar? Isso é uma pergunta muito comum. Gente que frequenta centro, igreja, templo, qualquer religião. E acontece essas coisas na vida dele, e ele diz, mas meu Deus, eu vou em mesa toda semana, como acontece isso na minha vida?
Fez a reforma íntima.
Mas a resposta é um pouco maior que essa.
Porque nem tudo, nem sempre fazendo também a reforma íntima, usando como exemplo, algumas pessoas que foram, digamos, orientadores da humanidade, vamos citar Chico Xavier, nem por isso ele deixou de sofrer as coisas da carne.
Eu diria ao contrário, nem por isso ele deixou de sofrer as coisas que eu fazia.
Certo.
Olha, a reforma íntima não apaga o passado.
Ela só modifica, não modifica o passado também, só vai modificar.
Segunda coisa, reforma íntima e não espera. A vida que eu chego com a voz está programada. Você vai mudar não os acontecimentos, mas a forma de passar pelo acontecimento.
Esse é o que
então, veja, ela foi assaltada. Na hora que ela mudar o íntimo dela, ela, alguém ia falar os mesmos atos, mas ela não será mais assaltada e deixará o carro. O acontecimento é igual. Mas a forma de viver é diferente.
De encarar as coisas é diferente.
Eu não gosto da essa palavra calar, é muito material, muito ligado a isso. A forma de vivenciar, que Espírito vivencia os acontecimentos do personagem. Eu fui exaltado hoje. Depois eu vou tirar o seu dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu sou espírito. Como é que eu vou tirar o tal? Ah, mas é amanhã você não vai precisar disso. A Bíblia diz assim: Deus provê. E se ele não provê? É porque foi isso que eu escrevi, era para não ter.
E não ia ter se não fosse saudável.
Sabe por que Deus não vai poder deixar de dar aquilo que chegou com uma reforma em uma porta? Também está no livro dos Espíritos, e aliás, está em todos os ensinamentos de todos os mestres. Deus é a justiça suprema. Você quer ver uma grande, como eu posso dizer assim, infantilidade do Espírito encarnado? Achar que Deus é bonzinho. Deus não é bonzinho. Deus é justo. Deus não pode deixar de lhe dar a colheita que você plantou. Isso se chama Deus não protege você, lhe dá os instrumentos para que você se mude, para que você se leve. E se instrumento que eu sempre vi o outro da encarnação vai ser assaltado, Deus não vai ter a menor pena de lidar com ele. Porque Deus não acha você pobre, coitado. Isso é uma outra coisa que nós precisamos viver. Se nós acreditamos em encarnação, se nós acreditamos em Deus, se nós acreditamos em elevação espiritual, não há em a colheita. Colheita de plantações anteriores. Vocês vivem com essa realidade. Mas acreditam em Deus. Acreditam em Deus. Acreditam que estão se elevando espiritualmente. Não. Mas enquanto não acabar com as injustiças na sua vida, não se levou um minuto, um milímetro. Porque ainda acha que Deus vai sair com ele para fazer o que você quer. Sabe o que eu adoro? É ver assim: quando nós vamos fazer uma sessão ou uma missa e traga suas carteiras de trabalho que Deus vai dar trabalho para vocês. Mas quem Deus me vê? Deus. Causa primária de todos os povos. E você se amorei para dar o que é, para ele tirar o que ele deu. Isso eu sabia de infantilidade. O espírito que vive o personagem, achando que ele é o personagem, como que acha? Que quando não é chefe do papai o doce, sola, espeneia, bate a perna, diz que o pai não gosta dele. É 2000 anos para o Brasil. É preciso amadurecer espiritualmente. Os velhos se consideram maduros. Tinha os mesmos que eu. Recabando do assaltante, recabando do chefe, reclamando da falta do dinheiro, reclamando do governo que rouba. Crianças que estão recebendo do seu pai, como eu posso dizer, aquilo que ele precisa para aquecer, está dizendo que não gostou. Quem é aqui, canto que é, nunca quis sair e a mãe e o pai disse, vai, não vai estudar, você precisa aquecer. Mesma coisa com Deus. Não vai ganhar o que você quer, não. Vai levar o que você precisa, porque você tem que aquecer. Amadurecer e me envolver. Bom, qual é o ponto da conversa de hoje?
Sei lá, eu esqueci.
Qual o ponto aqui?
A morte do Ego. Lutando contra o Ego.
Ixi, eu não falei que é.
Mas já?
Falei que é até agora?
Não, diretamente.
Não falei que é?
Como o Ego?
Quem é você?
O
Ego.
O
personagem.
Ego.
Ixi, você, você vive com o seu ego, isso você vive com o ego. Porque o ego é você.
O ego é o personagem.
O ego não é o personagem, porque o ego ainda não é capaz de separar você do personagem. O ego é o ego. Na hora que você conseguir deixar o ego, você vai e vai ser você do personagem. Mas por enquanto o personagem não é você.
Achei
interessante que podia lançar a sala da internet.
Porque o ego é o nosso maior inimigo.
As
pessoas
desconversavelmente
não, queria ser o maior amigo.
Queria
achar que
ele não fosse pronto. Isso, porque se o ego não disser não gosto daquilo, você não tem pausa para vencer. Porque você tem que vencer o não gostar daquilo. Dizendo, cala a boca, ego. Eu sou filho de Deus, recebo dele aquilo que eu pensei. Então, o que, que eu não vou gostar? Filho que pensei. Mas tem mais uma coisinha e aí nós vamos parar para vocês comer um pouco porque já está começando a perder aqui, ó. Mas para pelo menos descansar que o trabalho mental já está servindo aqui. No livro do Espírito da Esquipo de Deus é um xixé chuveiro, tá? Mas tem uma outra palavra. Ele é justo e
bom.
Ele é o amigo. E que ama. Mandando o ladrão para você. Deus lhe ama. Lhe dando cancha. Deus lhe ama. Fazendo o abaixo-carro. Deus lhe ama. Tirando o peito de você. Tudo que acontece, além de ser fruto de uma justiça, é fruto de um amor. Chupi. E ele deu dinheiro. Sabe por quê? Porque você é o personagem. Deus não ama o personagem. Deus não ama o verso. Ama o espírito. O filho dele. Deus não ama esse carachão. Deus ama você, o Espírito. É por isso que Deus não se submete às vontades do ser humano. Deus está de olho no Espírito. Opa, a guerra que Gisele como volta foi assaltada. Gisele assalta. Que o outro Espírito. E amar o Espírito é que há todos os instrumentos necessários para a evolução espiritual desse Espírito. E não satisfazer aos desejos mundanos do ego, do personagem ou da encarnação.
Por isso que para você se ligar a algo que de repente você esqueceu.
Moxu, como deixa eu explicar uma coisa para você. Você constrói a sua vida antes da encarnação. Então deixa eu ver, desce para a doença foi escrita antes, ela já existe dentro de você. O que você vai morrer, se for uma doença, já está em você. Sabia disso? Tanto bem, já está. Ela será ativada por Deus no momento programado de acordo com as suas formas. E isso a ciência já concorda. A ciência diz que você tem milhares de micróbios, vermes, vírus dentro de você, inativos. Foi você que programou este corpo, que colocou ele lá dentro, e aí Deus vai ativá-los. Então ela não vem, já está. É choque de peleja que eu queria fazer. Agora, para que ela vem? Pena, de culpa expiação, pó ou bichão. É só isso. Tudo é só isso. Resultado da sua vocação, justiça perfeita, fruto do amor de Deus, oportunidade de elevação.